possibilitando um investimento fixo de 120 bilhões. O que é investimento fixo? É o aumento do estoque bruto e capital fixo, indispensável a qualquer processo de desenvolvimento regional. Então, realmente, é bastante exitoso esse instrumento que nós estamos usando e está nos trazendo bastante êxito. Para os senhores verem aí está a distribuição desses 1.762 projetos de incentivos fiscais. A gente vai ver ali que o Amazonas tem 53%. Mas é pelo seguinte, o Amazonas tem a Zona Franca. E a Zona Franca tem cerca de 600 indústrias. E todos esse pessoal conhece muito bem esse incentivo e vai buscar. E é concedido. Agora, nós estamos trabalhando para ampliar no estado de Roraima, no estado do Acre, no Amapá e até no Maranhão também. Os estados do Pará também, nós não achamos compatível com o dinamismo da sua economia. Então, mas é um estado muito grande e a gente está levando, dando conhecimento à existência desses incentivos para ver se ampliamos o número também. O estado do Mato Grosso é o segundo, lá também é impressionante, mas todo mundo conhece esse incentivo. Então, nós também apelamos aos senhores senadores, já viu que nós estamos pedindo todo o tempo, para realmente montar junto com o governo dos estados ou com as federações de indústria, federação de comércio, uma rodada e nós podemos ir ao estado lançar e mostrar como é que se consegue aprovação desses projetos e esses incentivos. Nós estamos à disposição, porque isso depende da demanda. Depende dos projetos aparecerem. Bom, finalmente tem o FDA, o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia. Foi criado em 2001, regulamentado somente um ano depois, em 2002, e operado, de fato, somente em 2007. Em 2007. Bom, são recursos destinados a financiar investimentos do setor privado, a juros negativos em função da Selic, né? Os juros hoje estão em volta de entre 7,5% e 9,5%, se eu não me engano, menores juros para infraestrutura, prazo de 20 anos para infraestrutura, para pagar, um prazo bastante longo, os outros tipos de projetos, o prazo são de 12 anos, e a nossa carência tem uma inovação. A carência não será de 2 anos, nem de 3, nem de 4. A carência é de 1 ano após a implantação do projeto, o que permite que o investidor passe 1 ano faturando para começar a ressarcir o seu financiamento. Os setores beneficiados, infraestrutura, setores tradicionais, setores com ênfase em inovação tecnológica e de serviço, eu me refiro inclusive a turismo. A implantação de hotéis e centros de convenção, também o FDA financia. Bom, aí está o que nós já fizemos, conseguindo nesses 8 anos. São 13 projetos de infraestrutura já implantados. Projetos que já foram implantados, o senhor vê aí, no Amazonas tem a Gera Geradora, Gera Oeste no Mato Grosso, outro no Amazonas, Porto Franco em Tocantins, usina hidrelétrica Dandu no Mato Grosso, Eletrogoz em Rondônia, Gera Norte no Maranhão, Gera Norte é uma grande usina geradora de energia que nós financiamos no Maranhão. Linhas de Macapá, isso eu destaco aí dois grandes empreendimentos que realmente tiraram dois estados do isolamento do sistema de distribuição de energia elétrica do Brasil, que foi o Linhão de Tucuruí para Manaus, está lá, Manaus Transmissora de Energia, e o Linhão de Tucuruí para o Amapá. O Amazonas e o Amapá, Amazonas e o Amapá, eles eram isolados. Então, tinha uma dificuldade imensa. Nós resolvemos participar do financiamento desses projetos e eu costumo dizer o seguinte, Primeiro, eles estão permitindo que a geração de energia na Amazônia, que se dá em Tucuruí, e havia uma reclamação de que, bom, nós temos uma usina de geração de energia, estamos implantando uma outra em Belo Monte, para fornecer energia para o resto do país. Bom, com esse investimento, nós estamos permitindo também que a energia gerada na Amazônia, no Pará, vá servir a outros estados da Amazônia. Com esse linhão que já chegou ao Amazonas, ficou fácil agora levar energia a Roraima, que lá é um estado que depende da energia de Guri da Venezuela, e levar energia ao Acre também. Facilitou muito mais. Então, são projetos que nós reputamos da maior importância, que nós participamos do financiamento deles. Bom, mas temos 13 projetos já estão implantados, todos de infraestrutura, como vocês podem ver aí. Projetos de infraestrutura implantados, ou melhor, aqueles eram projetos de infraestrutura. Dos 13 de infraestrutura, já 11 já foram implantados. O último, Manaus Energia. Então, e projetos de infraestrutura e implantação, nós temos a estação transmissora de energia, isso é para fazer o rebaixamento do linhão de Tucuruí. E o Morro da Mesa, que é um projeto de recuperação no Mato Grosso, de 122 quilômetros de rodovia. Aí já está na área, esse projeto já está no setor de transporte. Projetos implantados de outros setores. Nós temos Minerva, no Mato Grosso, isso é um... é Braiservice, no Mato Grosso, lá em cima. Isso é um projeto de curtume. Alguns não entenderam quando nós aprovamos esse projeto, mas o Mato Grosso, nós sabemos que é o estado maior produtor, é o que tem maior rebanho bovino do Brasil. É o Mato Grosso. Então, o couro lá era exportado cru, praticamente. Então, nós tínhamos que agregar valor a esse couro. E esse curtume veio para isso. Então, disseram uma vez que nós estávamos incentivando a pecuária. Não, nós estamos incentivando o valor agregado do couro, que já existe. Porque o boi já existe e já mata um boi lá. Então, de fato, nós incentivamos o valor agregado. Maior agregação dentro do estado, dentro da Amazônia. Esse é muito interessante. Minerva e Rondônia, porque os produtores de Rondônia precisavam de um frigorífico lá para não ficar na mão, segundo eles, do monopsônio do JBS. Então, nós financiamos Minerva e eles estão lá com o frigorífico funcionando já, implantado. Finalmente, a Lubar também é um projeto no estado do Pará, veio contribuir para os linhões, porque essa empresa aí, ela fabrica vergalhões e gotão. Isso é o seguinte, ela fabrica, de fato, são cabos, esses cabos de linhões. Esse vergalhão é que fica dentro do cabo. O projeto foi para isso, mas ela produz cabos. Só que a produção dela não chegou nem para atender uma parte desses linhões que foram implantados. Mas, de qualquer maneira, ela contribuiu para isso, a Lubar. E projetos em implantação, tem a Belém Bioenergia, que é um grandioso projeto. É um projeto que tem na origem na Petrobras Biodiesel. Então, é para produção de óleo vegetal. A intenção é produzir óleo de palma. Esse empreendimento vai empregar, já está empregando na produção de palma, milhares e milhares de agricultores. Então, é um projeto, nós realmente aportamos aí 576 milhões, só da Sudam, está ali, FDA, mas achamos que estamos empregando muito bem esse dinheiro, porque aí já tem um exemplo aí do pessoal plantando a palma. Bom, numa síntese, para terminar, nós tivemos do FDA aplicado em infraestrutura mais de 82% do recurso do FDA. Então, aí está a ênfase que nós falamos no início da nossa palestra sobre infraestrutura. Nós priorizamos infraestrutura. Sem infraestrutura, não há desenvolvimento. Outros setores, 17,3%. Então, os recursos do FDA aplicados nesses 8 anos chega a cerca de 4 bilhões de reais, 3,9 e pouco. De outras fontes, nós, esses projetos, esses 17 projetos, levaram 10 bilhões de reais. Essas outras fontes, de recursos próprios, 6 bilhões. Seguindo, do FDA, 4 bilhões, recursos próprios, 6,47 bilhões, e outras fontes, 10 bilhões. O que nós temos a mostrar aos senhores, que muito nos alegrou, é que com 4 bilhões de reais do FDA, nós conseguimos alavancar 16,9 bilhões. É lógico que aí nessa alavancagem está recurso da Amazônia também, que são recursos do FNO, que sempre foi nosso parceiro, do Banco da Amazônia, que sempre foi nosso parceiro nesses financiamentos. Finalmente, aí está o mapa da distribuição dos incentivos do FDA, que nós vimos precisamos chegar em Roraima e no Acre ainda não chegamos. Mas nós temos um grande orgulho de dizer que a Sudam hoje já tem ação, já pratica ações de desenvolvimento em toda a Amazônia, em todos os 9 estados da Amazônia. Isso é uma grande alegria da nossa equipe que tem. E aí já está uma demonstração também no caso específico de financiamento do FDA. Muito obrigado pela paciência e muito obrigado pelo tempo que nos concedeu.
Eu acho de bom, Vitor, que ouçamos a exposição do Dr. José Vanderlei Uchoa Barreto, para que depois, já com a chegada dos senhores outros senadores, a gente possa entrar na parte das perguntas. Então, eu concedo a palavra também, pelo mesmo espaço de 20 minutos, ao doutor Vanderlei, que substitui o senhor Rafael Rezende Neto, superintendente...
Secretário
da Sudam.
Secretaria de Fundos, perdão. Excelentíssimo senhor senador João Alberto, excelentíssimo senhor senador Donizete, nós inicialmente gostaríamos de agradecer essa oportunidade e dar um bom dia a todos aqui presentes. Nós vamos aproveitar e mostrar a vocês um breve balanço dos fundos regionais e as perspectivas de investimento para os próximos 4 anos. Os fundos regionais contrataram 103 bilhões nos últimos 4 anos. Só em 2014 foram 29 bilhões, e assim distribuído. Na região norte, objeto desta nossa audiência, nós tivemos a aplicação em 2014 de 6,8 bilhões, e nos últimos 4 anos nós atingimos 25,7 bilhões de aplicação. O mais importante é esse destaque que todas as disponibilidades foram contratadas. Quer dizer, hoje é prioridade para o Ministério da Integração Nacional a aplicação desses recursos. Não podemos admitir que regiões com grande potencial, com grande demanda por investimento, possa o Banco Regional de Desenvolvimento dormir com recursos no caixa. Nós queremos que esses recursos sejam aplicados e hoje esse desempenho ele é tão positivo que muitas vezes os bancos ficam aguardando o aporte de recursos por parte do Tesouro para poder liberar, porque o recurso já está todo contratado. Aqui a gente faz um destaque para os últimos 25 anos, que é o tempo de vida dos fundos constitucionais. Nesse tempo, foram investidos mais de 210 bilhões e esses recursos possibilitaram a geração de mais de 20 milhões de empregos, assim distribuídos, 50 bilhões no Centro-Oeste, com a geração de 3,3 milhões de empregos, no Nordeste, 117,8 bilhões, com 12,9 bilhões de empregos, e na região Norte, 41,7 bilhões investidos nos últimos 25 anos, com 3,6 milhões de empregos gerados. Então, esses números são bastante positivos, demonstram a importância desse instrumento de financiamento da Política Nacional de Desenvolvimento. Os senhores podem estar perguntando por que a região Nordeste, né, recebeu uma parcela maior do que as regiões Norte e Centro-Oeste. Na verdade, a origem desses recursos criados, instituídos pela Constituição Federal, estabelece o repasse de 3% de toda a base de arrecadação do IPI, do Imposto de Renda, para os fundos constitucionais. Esses 3% são divididos 0,6% para o Centro-Oeste, 0,6% para o Norte, e para a região Nordeste, que tem o semiárido, foi destinado 1,8%, né? Dos quais 50% dos recursos têm que ser aplicados na região do semiárido. A gente mostra a evolução das aplicações dos fundos na região da Amazônia Legal. Temos uma curva crescente, né, mostrando que esses recursos são perenes e cumulativos, isso em função da característica dos fundos constitucionais e dos fundos de desenvolvimento que acumulam os recursos. Nós temos aí um círculo muito interessante de geração de uma economia mais dinâmica, na medida em que se empresta o recurso e, quando se recebe de volta, esses recursos continuam na região gerando renda. Nós apresentamos aqui aos senhores a divisão por Estado, onde a Amazônia Legal recebeu 6,8 bilhões, assim distribuído. O Estado do Pará, com 26%, né, o Estado de Roraima, com 7%, Rondônia, desculpe, o Estado de Roraima, com 12%, tá? O Maranhão, também a parte oeste do Meridiano 44, né, que recebe recursos também, foi beneficiado aí. Então, nós temos uma distribuição de todos esses estados. O Amazonas, né, que é com a maior parte aí. A gente faz aqui também um recorte por porte do produtor ou do empresário. Então, nós podemos observar que grande parte dos recursos foi destinada ao mini, micro e pequeno produtor ou mini, micro empresário. Tá? O pequeno também aqui com 0,8. Né? Aí, o médio e o grande receberam 2,1% dos recursos dos fundos constitucionais, essa coluna mais escura corresponde aos fundos constitucionais, e 1,4% dos fundos de desenvolvimento que se destinam especificamente a este público, uma vez que eles foram criados para apoiar grandes investimentos, quer seja na infraestrutura ou empreendimentos estruturadores com grande capacidade germinativa de novos negócios. Se a gente faz um recorte por setor, nós temos aqui o comércio e serviço, o industrial, o rural como maior beneficiário. Claro que nós estamos aqui falando de recursos diferenciados, né, onde as taxas de juros ficam bem abaixo daquelas praticadas no mercado, e o setor rural, né, a agropecuária, este setor realmente é merecedor de uma atenção especial.